Parashá essa semana é Parashat Pinechas. Parashá começa falando sobre o que Hashem deu seus cumprimentos ao Pinchas pelo ato heróico que ele fez no fim da Parashá passada. E em seguida, Hashem manda fazer uma contagem do povo e traz o nome de cada família, demonstrando as famílias todas começam com rei e terminam com Yud, demonstrando que tem o nome de Hashem em todas as famílias das tribos, para mostrar que todos eles são de fato filhos dos seus pais. E no Egito não houve confusão e não houve mistura entre egípcios e descendentes de Jacob. Pois a Torá conta sobre as filhas de Tselofhad, que elas disseram para Moshe que o nosso pai faleceu aqui no deserto. Não foi nas grandes brigas e etc. que teve aqui no deserto. E nós não temos irmãos, só somos irmãs, cinco irmãs. E nós queremos muito saber o que vai ser do terreno que o nosso pai iria receber na terra de Israel. Será que nós herdamos ou não herdamos? Nós queremos um pedaço na terra de Israel. O Moshe pergunta para Deus, e Hashem diz que de fato elas têm razão. No caso de não ter um irmão para herdar, então nesse caso elas, filhas, vão herdar o seu pai. E aí tem algumas regras de heranças que a Torá traz aqui. Depois a Torá fala que é para Moshe subir numa montanha, Har Ha'avarim, e de lá ver a terra de Israel, porque ele não vai poder entrar na terra de Israel. Nesse momento, Moshe diz para Deus, bom, se é assim, então, quem é que vai ficar no meu lugar? Quando chegar o momento, agora estou chegando de fato no momento de ir embora da terra, então eu quero saber quem vai ficar no meu lugar. E Hashem, então, nomeia o Yehoshua, o seu discípulo, para ser aquele que vai liderar o povo após o falecimento de Moshe. Pois a Torá fala sobre várias oferendas. A primeira delas é a oferenda diária que era feita no templo de manhã e à tarde. Depois fala sobre a oferenda de Shabbat, Musaf de Shabbat, Musaf de Rosh Chodesh, de Pesach, as oferendas todas de Pesach, de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur e de Sukkot, cada dia e dia, e por final, as oferendas do dia de Shemini Atzeret. Quando a Torá fala sobre a oferenda de todos os dias, esse é chamado Korban Tamid, oferenda diária. Interessante que domingo passado, quer dizer, esse domingo que passou, foi um jejum de 17 de Tamuz. Nós vimos que várias coisas aconteceram nesse dia. E entre as coisas que aconteceram no dia 17 de Tamuz foi o fato de terem anulado a oferenda diária no templo sagrado. E aparentemente, só pode olhar para os itens todos que aconteceram. Foram quebradas as tábuas, foi destruída Yerushalayim, foi posta idolatria dentro do templo, foi queimado um Sefer Torá e foi anulada a oferenda diária. Pode parecer que de todos os itens, todos os outros são muito graves, mas o fato de não ter mais a oferenda diária, não é que acabou o serviço do templo. Tinha. Ainda dava para acender a menorá todos os dias. Dava para fazer talvez o pão. Tinha várias coisas que talvez ainda dava para fazer. Eles não tinham mais a oferenda de manhã e da tarde. Eles precisavam de carneiros. E os romanos não estavam mais fornecendo carneiros. O que é tão ruim nisso que acabou? Acabou essa oferenda. Será que é algo tão grave assim? Tem um Midrash, onde o Midrash discute qual é o princípio fundamental de toda a Torá. Se você quer resumir agora, assim, eu quero pegar o ponto chave de todo o resto. O pilar que suporta todo o resto da Torá. Tem várias opiniões. Uma opinião diz que o versículo de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, a unicidade de Deus. Esse é o ponto central. Outro mestre diz no Midrash, Ve'avtal Erecha Kamocha, amar a seu próximo como a ti mesmo. E uma terceira opinião diz no Midrash, que é o versículo Et hakevesh echad ta'aseh v'boker. Um carneiro você vai fazer de manhã e outro carneiro você vai fazer à tarde, ou como está escrito aqui, Olat tamid, uma oferenda constante. Quer dizer, a oferenda constante é o princípio básico e fundamental da Torá. O que isso significa? Explica nossos mestres, o Maharal de Praga e outros explicam sobre esse conceito. A constância é algo fundamental. Ter uma rotina onde você sabe que tem princípios que devem ser feitos sempre e fazê-los todos os dias. Algumas coisas são todas as horas, algumas coisas são todos os meses, algumas coisas são todas as semanas, todos os anos. Mas tem uma constância. Isso é fundamental. É interessante que se você for olhar e ler um pouco sobre a vida de pessoas assim, que se destacaram em qualquer área que seja. Seja na área da música ou qualquer outra área. Você vê que são pessoas muito metódicas. E eles têm uma constância e eles têm uma ordem do dia que começa todos os dias no mesmo horário, termina no mesmo horário, e eles fazem A, B, C, D, tudo com horários, tudo bonitinho, e essas pessoas acabam tendo muito sucesso. Esse é o princípio que a Torá está nos transmitindo aqui. Et hakeves chata aseva boker, você deve fazer oferenda de manhã, oferenda da tarde, constantemente, tamid. A partir do momento que no dia 17 de Tamuz foi abolida a constância dessas oferendas no templo, a partir de então, tudo fica complicado. A partir de então, tudo desmorona, porque a constância é fundamental. Nós somos aqueles que servem Deus. Isso é 24 horas por dia. Isso é constante. Isso não para nunca. Se nós fazemos as coisas direitinho, nos momentos corretos, isso tem continuidade. A partir do momento que vira uma bagunça, vira uma bagunça. E uma bagunça não consegue continuar muito tempo. Tem aqui um detalhe muito curioso sobre essa oferenda. Porque, de certa forma, existe algo aqui muito belo na constância, na consistência. É maravilhoso. Mas tem também uma armadilha. Qual a armadilha? A armadilha é quando nós fazemos algo constante, acaba se tornando uma rotina. que nós muitas vezes deixamos de prestar atenção e dar a devida atenção para aquilo, de tão rotineiro e tão... já vira uma máquina. Mas, interessante que aqui, a Torá, quando fala sobre essa oferenda, está escrito Olat Tamid, é uma oferenda de Tamid, de constância, Ha'asuya Behar Sinai, como foi feita no Monte Sinai. E tem uma grande discussão no Talmud, o que se aprende daqui? Qual lei se aprende do Monte Sinai? Quer dizer assim, primeira vez que o povo fez uma oferenda dessas foi no Monte Sinai, Moshe Rabbeinu fez no Monte Sinai. Depois, quando construiu o Mishkan, o tabernáculo, então Hashem ordenou, ó, tem que fazer, e é igual aquela vez, sabe, uns meses atrás, quando vocês receberam a Torá, vocês fizeram lá, é assim que deve ser feito. E no Talmud tem, então, uma deliberação, uma discussão, o que se aprende lá no Monte Sinai? Qual ponto que aqui não está escrito claro e que lá está escrito claro e que nós aprendemos de lá para cá? Da mesma forma que foi feito no Monte Sinai, assim também temos que continuar fazendo. O Rav Yosef Salant diz que da mesma forma que se aprende aqui algo halárico da lei, também tem aqui um conceito filosófico a se aprender. E o conceito filosófico é justamente esse que nós falamos antes. Pare e pensa. Por exemplo, como nós colocamos tefilim de manhã? Colocamos rapidinho, com pressa. Ele já está começando a reza. E depois, está correndo. Como uma criança coloca o tefilim no grande dia, quando é a primeira vez que ela está colocando o tefilim, seja no bar mitzvah ou aqueles que costumam colocar um ou dois meses antes? Como que é? Cada volta a criança dá. E mais uma volta com toda a atenção. Depois ele ajeita mais. Aí ele acha que está um pouquinho torta uma fita, ele deixa a fita retinha. Isso acontece na primeira vez. Com gosto, com uma empolgação. Tem algo especial, a primeira vez, aquele saborzinho de coisa nova, como se diz, né, o cheirinho de carro novo. Depois começa a se acostumar, já começa a... Primeira vez que uma mulher acende as velas de Shabbat, uma menina com X anos, cada uma conforme o seu costume, como que é acender as velas de Shabbat? Aquele brilho, aquela coisa... Primeira vez que vai acender a vela de Shabbat. Primeira vez que uma criança pega lulav e etrog. E assim vai com todas as mitzvot. Quando até a primeira vez tem algo mágico. Porque é a primeira vez. Você está empolgado, é uma novidade, é uma coisa incrível. Vem a Torá e diz, quando você vai fazer esse corban constante, tem um probleminha. É muito boa a constância, é muito bom que se faça todos os dias da sua vida, você faz uma coisa, você sabe que tem que ser feito aqui. É fantástico isso. Mas tem que tomar um cuidado. Faça o corban tamid todos os dias no templo. Ha'asuya behar Sinai, como você fez a oferenda no Monte Sinai. Com aquele gostinho de algo novo, com aquela empolgação de algo novo, com aquela coisa mágica. Igual as pessoas que compram cheirinho de carro, não é? Cheirinho de carro novo, e põe no carro para você sentir que o carro é novo todos os dias. Esse é o conceito. É mais prazeroso. É algo encantador quando você se encontra com aquela mitzvah e você lembra que ela tem um potencial. Que não é que eu estou fazendo de novo. Hoje é. A primeira vez que eu faço isso hoje. Ela tem algo de incrível. Ela tem algo de mágico. Davi HaMelech fala nos Salmos 27. Shivti beveit Hashem kol yemei chayai. Que eu more... Ele começa antes, né? Achat shaalti, uma coisa eu pedi para Hashem. Shivti beveit Hashem kol yemei chayai. para sentar na casa de Hashem todos os dias da minha vida, ulvaker behechalo, e visitar o seu palácio. Espera aí, David. Você quer morar lá ou você quer visitar? É diferente. Quem mora, mora. Está lá sempre, não quer visitar. Você está lá. Você quer sentar, morar na casa de Hashem ou você quer visitar a casa de Hashem? Visita aí de vez em quando. O pedido de David HaMelech é: Deus, eu te peço um favor. Uma coisa eu estou te pedindo. Uma coisa eu te peço. Shivti, eu quero morar na sua casa constantemente, eu quero ficar o tempo todo. Mas que isso seja como um visitante. Você visita, sabe aquela viagem? Você vai visitar alguém, tem toda aquela pompa e todo aquele sabor, aquela doçura que, estou vindo visitar, estou com saudades disso. Davi da Melhor pede a Hashem, eu quero morar na sua casa constantemente, mas eu quero sentir cada dia como se fosse uma visita nova. Como se fosse que tem uma novidade. É isso que a Torá está nos ensinando aqui com Korban Tamid. Todos os dias, mas todos os dias uma novidade. Todos os dias é a mesma coisa, mas não é uma mesma coisa. Não é a mesma coisa. A mitzvah é uma mitzvah que você tem a oportunidade só hoje de fazer ela. Ela é hoje. Hoje é a única oportunidade. Amanhã é a oportunidade de amanhã. Ontem foi a oportunidade de ontem. Cada dia a mitzvah que você faz é uma mitzvah especial, uma mitzvah que merece a devida atenção. E você sentir como se você estivesse fazendo aquela mitzvah pela primeira vez. Com toda a empolgação possível e imaginável. Só queria terminar com mais um detalhe muito interessante. Quando a Torá conta sobre as filhas de Tzelofhad que vieram reclamar e perguntar como é que fica, que nós vamos herdar, não vamos herdar, etc. A Torá fala que elas vieram as filhas do Tzelofhad ben Hefer, ben Gilad, ben Machir, ben Menashe, lemishpechot Menashe ben Yosef. Era toda a linhagem, que elas eram filhas de Tzelofhad, que era filho de Hefer, filho de Gilad, filho de Machir, filho de Menashe, que era das famílias de Menashe ben Yosef. O que precisa falar? De onde ela veio? De onde elas vieram? Toda essa linhagem. E nossos mestres nos ensinam no Midrash, que a Torá está querendo mostrar, que não é à toa que elas tanto querem a terra de Israel. Sabe quem elas são? Elas são netas do Yosef, elas são bisnetas do Yosef, o Yosef que ansiava tanto a terra de Israel, que era tão sedento pela terra de Israel, a ponto que quando ele faleceu no Egito, não tinha jeito, ele pediu, por favor, vocês levem meus ossos para serem enterrados em Israel. Ele ficava louco em poder voltar para a terra de Israel. Assim com elas. Elas têm a mesma conduta. E Rav Moshe Feinstein aqui faz uma observação muito, muito interessante. A princípio, nós pensaríamos que maior é aquela pessoa que não aprendeu nada dos pais. Os pais não tinham uma vontade para alguma coisa. E eles, o filho, de repente faz uma coisa boa. Poderíamos pensar que isso é maior do que alguém que aprende com os pais. Vem a Torá e nos diz que não é essa a opinião da Torá. A opinião da Torá é o contrário. Uma pessoa que aprendeu algo com os pais e ele faz, é maior. Sabe por quê? Porque uma pessoa que faz algo, porque ele chegou à conclusão que precisa fazer algo do gênero, ele está fazendo isso e ele se contenta com isso que ele fez. Eu cumpri minha obrigação. Tinha que fazer isso? Eu fiz. Ou eu achava que tem que ser feito? Eu fiz. Acabou. Cumpri minha obrigação, acabou. Quando uma pessoa aprende com os seus pais que precisa fazer algo, ele não vai se contentar em fazer apenas. Porque isso é óbvio que ele precisa fazer. Ele aprendeu com os pais, óbvio que ele precisa fazer isso. Não tem pergunta. Se eu já estou fazendo, se tem que fazer, se eu aprendi com meus pais que deve se fazer isso, então eu vou fazer isso com sabor. Eu vou acrescentar, eu vou fazer isso para isso ser feito da melhor forma possível
E para ser algo pleno, algo íntegro, essa é a grandeza. A grandeza é maior de alguém que aprende com seus pais. Ele vai fazer isso com muito mais sabor. E se nós juntarmos a ideia anterior, mais ainda. Se você aprende dos seus pais, que precisa ter constância, precisa fazer a Torá todos os dias e tem mitzvot devem ser feitas todos os dias. E você faz isso porque os seus pais lhe ensinaram. E você faz isso, então, com incremento, você vai querer fazer muito mais bem feito, porque você tem gosto por isso que você está fazendo e seguindo aquilo que seus pais ensinaram. Automaticamente, isso não vai ser algo rotineiro. Isso vai ser algo que você faz todos os dias. Mas ele tem um sabor especial, um cheirinho de novo todos os dias.